Esse é um Papercast.
Boa noite para quem tá ouvindo de noite. Bom dia para quem tá ouvindo de dia. E boa tarde para você que tá num trabalho de merda e precisa ficar ouvindo isso enquanto aperta o botão. A nossa equipe de hoje é...
Rui, eu estou aqui super ansioso para comentar sobre o Piquito de Ouro.
Olá, eu sou o Bruno Souza e já venci 3 Papers Awards e um Oscar de melhor ator como Souzilli Zabili.
Olá, eu sou o Rodrigo e Glenn Close faz um filho na minha boca.
Eu sou o Fábio e se vocês soubessem quantas pessoas dessa gravação realmente assistiram esses filmes, ficariam enojados.
Alô, galera do YouTube, tá começando mais um vídeo aqui no canal, que tá falando o nosso do YouTube. Bora lá, vamos começar aí, tá na hora, vamos lá. Acho que foi uma boa entrada pra meu primeiro FapaCast.
Porra, aqui é o Daniel, e dentre todos vocês eu sou mais qualificado pra falar dessa porra. Não porque eu sou professor de cinema, mas porque eu sou piloto de van nos finais de semana.
E eu sou o seu apresentador de hoje, e um dia, meus amigos, eu vou ganhar um Oscar. E hoje vamos falar sobre o prêmio mais cobiçado da cultura pop, depois dos meus prêmios, Nick. Mas o que não entendo é porque o Oscar chama tanta atenção, sendo que existem outros festivais tão grandes quanto. Tipo o BAFTA, o Globo de Ouro, Urso de Ouro, Palma de Ouro, Meu Pau de Ouro. Inclusive tem o Gotham Awards, que é o prêmio da cidade do Batman, né? Que tô vendo aqui no termômetro do Oscar. Mas por quê? Por que o Oscar é o Oscar? O que vocês acham?
Rapaz, o Oscar é o Oscar. Primeiro porque é o mais antigo, né?
Eu acho que não é não.
Prova.
Não sei.
Prova é ótimo. Então, o Oscar é de 1924, eu acho. Vou verificar.
Ah, como era bom nesse tempo, hein? Era tudo muito melhor. Não tinha esses negócios de Pablo Vittar.
A história do Oscar é muito engraçada, cara. Porque 1924, você falou, né? Um pouco antes do... Qual é o nome daquela parada que aconteceu em 29?
Crise 29,
né? Que tinha lá o maluco chamado Oscar, né? Que ele estava numa fábrica, uma fábrica de ouro, e ele caiu na fábrica e ficou daquele jeito e criaram essa parada pra filme aí.
Nossa, caralho, pirado.
Entendi.
Né? Uma história muito legal.
Faz sentido.
O nome do cara era Oscar?
Oscar.
Oscar, é uma história super legal de alguém que morreu derretido.
E, inclusive, até hoje, todas as estatuetas são feitas de pedacinho da estátua original.
Claro.
Que tá lá. Conservado.
Genial.
A casa da família Oscar.
Me lembro uma história que me contaram uma vez e eu vou fazer um paralelo aqui, porque se o Oscar fosse brasileiro, ele não seria de ouro, ele seria de Guaravita. Porque na fábrica de Guaravita, a galera mergulha no Guaravita de rolê, assim. Não sei se vocês sabiam dessa.
Se o Oscar fosse brasileiro, ele seria Jules Rimet e alguém ia roubar e derreter.
Ô Tadeu... A resposta à sua pergunta é muito simples. Que assim, o Oscar é bom. Por que os outros não são tão bons? Porque o resto é troféu Domingão. É isso, meu amigo.
Nada a ver, nada.
Não
a ver.
É, cara.
Olha,
você tem festival de. Você tem festival de Veneza, você tem essas coisas mais chique, mais glamourosa. Você tá falando que é Domingão?
Eu quero saber as histórias por trás, pô. Onde começou esse negócio aí?
Mas eu imagino que tem a ver com a origem, porque, tipo, ou pelo menos com gente que, tipo, foi investindo nesse prêmio. Porque o que a gente tem hoje é, tipo, vários figurões que, tipo, anunciam, não, acho que é, tipo, Super Bowl. Ah, por que o Super Bowl é a parada, tá ligado? Porque, tipo, a atenção hoje em dia tá naquele prêmio. Tipo, é um dos maiores prêmios, né? Ou o maior prêmio do cinema. Tanto que ele é referência para outros prêmios, dizendo que é o Oscar dos videogames, é o Oscar dos quadrinhos, entendeu?
Sim, mas por que você acha, por que escolheram? Foi aleatório ou você acha que escolheram por algum motivo específico?
Provavelmente tem algum ponto em que empresários ali quiseram investir, tipo, nesse prêmio específico para ser, tipo, o prêmio que ia... Vale coisa, né? Tipo...
É tudo mídia, tudo mídia.
Pô, maluco, Festival de Veneza, tem 21 filmes no Festival de Veneza. Vai tomar no cu, tem que ser 8 só.
É, fora que esse prêmio, ele é feito ali, tipo... Ele é realizado dentro do lugar onde se... Assim, não é um... o lugar onde mais se produz filme, né? Mas é um dos lugares que mais se produz filme. Esses outros prêmios são feitos na Europa, né? Alguns deles. Então, tipo, eu acho que isso tem a ver também. Fora o quantos anos ele tem. Eu não sei quantos anos tem cada prêmio que você citou. Entendeu?
Então. Pelo que eu vi rapidamente aqui na Wikipédia, não teve nada demais, assim. A minha grande fonte de informação é a Wikipédia. E o primeiro, aliás, inclusive, o primeiro Oscar, ele foi um jantar em que a cerimônia foi realizada, sendo que os vencedores já tinham sido anunciados 3 meses antes.
Pô, então o FAPE Award pode um dia se tornar a referência aí de prêmios, né, daqui a 75 anos.
Eu recebi aqui no meu ponto uma informação... Ah, porra, calma aí.
Recebeu mesmo? Recebeu no zap?
Eu recebi no meu ponto aqui uma informação que a origem do nome da estatueta, ela não é muito clara, mas conta a lenda que uma bibliotecária da academia e eventual diretora executiva Margaret Herrick a achava muito parecida com o seu tio, de nome Oscar. A partir daí, seus funcionários teriam começado a chamar a estatueta de Oscar.
O jogador do Flamengo, Brasil aí, grande Oscar.
Era o tio dessa funcionária bibliotecária da academia.
Sempre tem um bibliotecário fazendo a merda, né? Mas, inspirado nessa história, eu também tenho um tio que parece um nabo. E aí, por isso que eu sugeri que o prêmio do FAPE Awards fosse um nabo.
Ele não tem braço nem perna e ele é albino.
Sim.
O albino é melhor que...
Tem cabelo verde.
O albino é melhor que Eto'o.
Vocês viram os filmes do Oscar, né? Pelo menos a maioria viu a maioria dos filmes.
Os indicados a melhor de todos.
Mas você viu indicados a melhor filme de animação?
Só Incríveis 2. Porque Homem-Aranha no Aranha-Verso ainda não saiu no Torrent. E quando eu digo Torrent, é o cinema perto da minha casa, Polícia Federal.
E Rui, você já viu algum dos melhores filmes de animação?
Cara, infelizmente eu já fiz 18 anos, então, tipo, meio que eu não tenho por que mais ver filme de animação.
Caralho, tu é muito adulto, hein? Caralho, tu transa, bro?
Não, eu pago o boleto, caralho, assisto muito.
Caralho. Ouve evidências, brother? Ouço. Caralho, tu é muito adulto.
Como coxinha.
Então, eu queria fazer uma recomendação dessa categoria, que é Ilha dos Cachorros. Sei que muitos aqui talvez não gostem do Wes Anderson, mas...
Me amarro. Tô pra ver ele,
hein. Aí o senhor tá assumindo uma coisa, porque eu gosto também, então...
Caralho, mais uma vez nós temos aí a clara dominância dos filmes da Disney. Você tem aí os Incríveis 2 e o Ralph, Wi-Fi Ralph, né, que ficou no Brasil, eu acho. Que título merda, maluco. Enfim, uma sequência de veras desnecessária. Tem uma caralhada, uma infinidade de longas de animação por aí que é mundo afora, inclusive nos Estados Unidos, até, que, são muito melhores do que essas porrinhas de filme da Disney, mas porque a Disney é grande pra caralho, claro que tem que ter pelo menos 2 filmes da Disney todo ano, né?
Bom, eu não assisti nenhum desses filmes. Calma. O que eu tenho que comentar é sobre... Não vou me alongar sobre cada filme, mas... Os Incríveis 2 é uma sequência que, tipo... O pessoal tava esperando muito, tem muito tempo, né? Sempre pedido. Não lembro de ter feito tanto barulho, assim, na época que saiu. Ilha dos Cachorros, eu não tava ligado que era do Wes Anderson. Ele já tem experiência com animação por conta do Fantástico Senhor Raposo, né? Não sei se alguém assistiu. Mirai no Mirai, ele é japonês, eu acho. Lembra muito a animação do estúdio Ghibli, assim, mas também não assisti. Não sei, tipo, do que é a história. Como é que é? Detona Ralph 2.
Quebra a internet.
Eu acho que, tipo, é um pouco complicado, né? Porque o pessoal sempre fica dizendo que a Disney meio que paga pra... pra vencer essas categorias e tal, apesar de que eu assisti Coco e, tipo, é uma animação muito boa, assim, tipo...
Coco é muito foda.
E ela ganhou um Oscar passado, né?
Sim.
Foi o último. Ganhou o último.
Eu acho que, na real, quem leva essa porra aí é o Homem-Aranha do Aranha Verso, porque é um filme... Eu tava vendo os make-offs essa semana, e é um novo... Uma nova adaptação de um estilo de animação absurdo que os caras criaram pra fazer uma parada meio 3D, meio quadrinhos, meio stop motion. É simplesmente absurdo, cara. Toda a estética da animação do filme é uma parada inovadora. Foi algo que realmente não foi feito antes dessa maneira, nesse nível.
Homem-Aranha eu não vi, mas segundo a minha irmã, que ela trabalha... O desejo dela é ser ilustradora de livros e animadora, se possível, também. Ela viu esse do Homem-Aranha e ela falou que, assim, que revolucionário no sentido de como eles fizeram para transpor a arte dos quadrinhos para uma mídia, que é do cinema. É,
já ouvi essa crítica também. Eu acho que se o... tem o histórico da Disney ganhar, né? Mas eu acho que se o Ralph, o Wi-Fi Ralph, sei lá, ganhar essa categoria... Eu acho que é mó marmelada mesmo, porque eu vi Ilha dos Cachorros, eu achei muito bom, mas eu tô muito no hype, não vi ainda, de ver o Homem-Aranha. Então, eu acredito que o Homem-Aranha, por ter ganhado outros prêmios também, talvez ganhe esse.
Vou ser bem honesto aqui pra vocês, e bem rápido assim, Os Incríveis 2 é um bom filme. Não é o melhor filme do mundo, mas é um filme bom de animação. Se não tivesse Homem-Aranha... poderia ser um dos grandes indicados, assim. A Ilha do Cachorro, eu já confio só pelo diretor, eu confio. Se a Disney ganhar, Tadeu, realmente, é marmelada. Mas fica tranquilo a Disney, que ano que vem tem Frozen 2 e vai ganhar, obviamente.
Então, uma coisa, eu acho que o Fábio falou que Os Incríveis não fez muito sucesso na época que saiu, eu também estranhei isso quando eu fui ver, e meio que o filme, ele é um filme meio feminista, assim. E eu acho que a galera da... right wing lá, americana, fez o filme fracassar por isso, tá ligado? Aparece muito mais a Mulher Elástico do que o Senhor Incrível. O filme é basicamente essa relação dela trabalhando com e o Senhor Incrível ficando em casa. E aí eu acho que os caras fizeram um filme dar uma afundada por causa disso.
É, como eu disse, as pessoas estavam esperando algumas coisas e ele era uma continuação que não estava dizendo muito bem que era isso, que era um filme feminista. Não usava essa bandeira, assim, sabe? Então, não sei se é exatamente por esse lado que o filme não fez sucesso.
Mas, olha, pra você ter uma noção, assim, a Pixar tem um histórico de ser muito cuidadosa quando ela toca em temas mais, assim, que são expostos, né? Sensíveis, mas, assim, uma mulher no mercado de trabalho não tá tão sensível assim. Mas é importante, então ele toca com muita delicadeza isso no cinema. Tanto que esse filme é muito bom mesmo, assim. E faz a crítica sem ser grotesca, assim, né? Sem ser atacar também. O que eu acho que é sensacional.
Então, passando agora para a próxima categoria de melhor roteiro original. Os concorrentes são First Reformed, que eu não faço ideia de que filme seja esse, Green Book, O Guia, Roma, A Favorita e Vice.
Porra, mas Vice não é roteiro original, caralho? Não é sobre a vida do cara?
É, mas é o original roteiro.
Segundo essa fonte aqui que eu descobri aqui agora, Wikipedia, o melhor roteiro original e melhor argumento, né? Ele foi criado em 1940, é o Oscar entregue para o melhor roteiro que não é baseado em nenhum material publicado anteriormente.
Pô, então esse melhor roteiro original só dá pra ganhar Roma mesmo, porque A Favorita é uma história de verdade, No Coração da Escuridão eu acho que também é.
Não é isso. Acontece o seguinte, por exemplo, sabe aquele O Jogo de Imitação, que foi com Benedict Cumberbatch? Então, é uma história real, mas poderia ser uma ficção. O negócio é quando, por exemplo, tem um livro sobre sobre
não é só
uma
livro,
coisa.
Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa documentada.
Que tenha patente, né? Por exemplo, Os Miseráveis.
Mas o Green Book é um livro.
Tem que ser adaptado.
Porra.
O Green Book, na realidade. O Green Book não é um livro.
É um livro de verdade, sim, pô.
É um livro de verdade, mano.
Não, caralho. A história, Green Book, eu sei. Mas a história, Green Book, é um livro. É o cara, o Viggo Mortensen lá, o cara de verdade, ele escreveu esse livro. Tanto que tava dando uma merda do caralho que o diretor achava que não tinha nenhum parente do Dom vivo. E aí o filho dele foi lá e falou, cara, isso aí é fantasia, esse maluco tá escrevendo fantasia, esse livro aí tá todo errado e esse filme é uma merda.
Ô Rodrigo, pelo que... Eu não sei se... Assim, pelo que eu entendi, cara, o cara pode ter criado um material, mas se ele não... Por exemplo, voltando pro livro, embora seja qualquer mídia, se o cara não publicou aquilo ali, é como se não existisse, sabe? Embora possa existir um livro. Porque não tem esse livro publicado, Green Book.
Vou resumir essa categoria aqui de um jeito mais fácil. É melhor filme que não é remake. Pronto. Acho que fica mais fácil.
É bem isso. É, tipo, no Green Book parece baseado na obra de tal, 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 ou não?
Eu não, acho que parece no final.
Green Book é uma história de um dos produtores, de uns familiares dos produtores. A Favorita não é real, a história. A Favorita não é uma história real, por exemplo.
A Favorita não é uma história real. Ela é baseada em personagens que viveram nesse nosso plano, mas ele é muito adaptado, assim. Adaptado, tipo, não adaptado, mas... Enfim, vocês entenderam.
Olha, foi mal, mas o roteiro original vai ser Green Book.
É, eu não entendi essa categoria, eu não vou votar em ninguém.
É, eu colocaria A Favorita, porque foi um puta de um filme, assim, um roteiro, na verdade, muito bem escrito, que eu não tava esperando, na verdade.
Eu não tenho como opinar, porque eu não vi nenhum desses filmes.
Cara, eu acho que Roma vai levar. E eu acho que vai ser o único que Roma vai levar.
Roteiro adaptado, então. Nasce Uma Estrela, Infiltrado na Clã, Can You Forgive Me, que eu não sei que filme é esse, não vi, Se a Rua Bill Falasse, e A Balada do Buster Scruggs, que eu também não vi.
Pra começar, Nasce Uma Estrela, pra os desconhecidos, curiosidades, é a terceira refilmagem do filme, e já tem uma versão brasileira.
Eu acho muito foda, cara, porque essa história aí, Bradley Cooper, depois do Limitless, né, que é aquele filme irado.
Que ele toma tic-tac,
Isso, ele toma um tic-tac, é uma droga que faz com que ele fique foda.
Ah, o que ele usa 90% do cérebro,
é isso? Isso, exatamente, aí esse filme é a continuação dele, né, que, tipo, ele sai da reabilitação.
Não, e o nome desse filme aí que você tá falando é Lucas, aqui, ó, com a Scarlett Johansson.
Ela vira um pendrive no final.
Todo mundo só lembra desse final.
Eu nunca vi esse filme.
Ela vira um pendrive da Kingston.
Isso é muito Black Mirror.
Eu vou usar ela pra formatar minha vida.
Ela vira um pendrive da Kingston e vai parar na Uruguaiana. Esse é o final de Lucy, galera. Desculpa, spoiler.
Olha, eu acredito que Infiltrado na Clã deva ganhar melhor roteiro da
série. Só falar que Infiltrado na Clã é um filme foda. Sério mesmo.
Meu amigo, tem o ator principal é o João Guilherme na época da faculdade, meu irmão. O cara é muito bom.
Não, sério, o filme do início ao fim é muito foda, cara. E o filme ainda termina quebrando a tua cara, pra quem viu, né? Eu não vou soltar spoiler aqui, porque eu acho que
esse filme tem a parada que eu mais... Uma das paradas que eu mais gosto de qualquer filme, tipo, fodão, assim. Que, tipo, você vê o filme, aí chega no final, mostra, tipo, o que foi real, sabe? Na história, com imagens, falando assim, até hoje, fulano, não sei o que lá, toma um chá até hoje. Tipo isso, acho muito foda.
Eu acho também muito foda que... Esse filme, ele poderia muito bem, aquela cena final, ter um apêndice brasileiro, né? Porque o cara lá da KKK foi o que falou que o Bolsonaro é muito parecido com eles, né?
Porra, verdade, maluco.
E isso de novo nesse programa.
Inclusive... Hã?
Porra.
É, só adicionando aí que o pessoal falou aí do final do Infiltrado na Clã. E aí o outro filme que concorre por ter um final... também impactante é o Nasce Uma Estrela aí, né, que o pessoal falou aqui, que o nosso próprio grupo teve uma discussão vasta sobre o final desse filme.
Porra, mó nada essa cena.
Vai tomar no cu, seu cuzão.
Cara, pelo amor de Deus.
Obrigado pelo argumento. Você... Melhor argumento original, Bruno.
Você tá falando de qual cena? Qual cena você tá falando?
Ah, ó,
o final do Nasce Uma Estrela.
Não vamos dar spoiler aqui.
Argumento adaptado.
O Bradley Cooper vira um pendrive junto com a mulher, pô.
Cara, eu daria 500 premiações pra Infiltrado na Clã. Mas agora vamos passar para uma categoria.
Deixa eu falar um bagulho. Eu não assisti o Poderia Me Perdoar, mas a menina Melissa McCarthy tá concorrendo à melhor atriz, né? E, tipo, eu não sei, o filme parece ser bom. O Rash falou que é bom até, falou que só
mas
é lento.
Mas o prêmio é roteiro, né? Sobre a atriz.
Não, eu sei.
Exatamente. Pô, eu queria saber da fora com clássico, que nem o Fábio.
Melhor argumento adaptado é o do Fábio aí também. Tomar no cu vocês.
Tem categoria melhor piada repetida?
É o remake. Aí,
aprendeu direitinho.
Ele tá na categoria certa, que é remake, essa piada dele.
Eu tenho um comentário muito rápido que é sobre o balado de Buster Scruggs. É, são 6 histórias curtas e metade não vale a pena e é uma merda metade. Então...
Anotado.
Não vejam. Tô poupando vocês de tempo, foi mal.
Lembrando que analisar roteiro é uma coisa muito diferente de analisar o filme no todo, né? Então...
Foi mal, vou ter que tirar meu diploma no Udemy no próximo ano.
Só com a adendo aqui que é verdade isso aí que ele falou, porque eu sou roteirista e às vezes os filmes saem totalmente diferentes do roteiro. Isso aqui é uma reclamação pra galera do trabalho ficar mudando meu vídeo e deixando ruim.
E aí todo mundo fala, culpa é do roteiro, mas na verdade não é, né, cara?
É, culpa é do diretor.
É, dá pra analisar quando o roteiro é ruim. Quando você vê o filme, dá pra analisar quando o roteiro é ruim e quando o roteiro é bom.
Sei, geralmente meus roteiros são ruins.
É isso que eu quis dizer. Então, a gente tem uma categoria para os filmes estrangeiros, no caso, estrangeiros, pros americanos, no Oscar. Que é a categoria de melhor filme estrangeiro. E nessa categoria a gente tem o filme Cafarnão, que eu não sei falar com de um jeito bonitinho. É Zimenyoja, outra coisa que eu também não sei falar.
Nossa, essa é a categoria pra treinar pro...
O Werk on the Auto, não sei se é isso, é da Alemanha.
Pô, eu queria ver esse filme.
Isso é tudo alemão, né?
O Auto da Compadecida?
E olha que interessante, a gente tem Roma concorrendo ao melhor filme estrangeiro também.
Porque é a cidade lá, né? Roma.
É, exatamente. E a gente tem Mambique Kazuku.
Moçambique?
Assunto de família. Isso aí. É o japonês, não é? Assunto de família.
É, esse filme...
Caso de família, um filme japonês.
Eu ouvi falar da maioria desses filmes e eu queria muito ver, mas eu não vi nenhum. Aliás, eu ouvi dizer que Cafarnão é de... O diretor de Cafarnão, ele é youtuber. Inclusive, ele saiu do YouTube, ele fazia vídeo pro YouTube.
Aí, Bemar!
Fala, galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal.
dá tempo, hein? Quase que eu dormi. Qualquer dia, tamo aí.
Você vai morrer antes disso.
Aí, nasce uma estrela.
Prefiro virar um pendrive.
Nasce um pendrive.
Nasce um pendrive, brother, maravilhoso.
Hashtag da noite, nasce um pendrive.
Nasce um pendrive, hashtag da noite. Ô Tadeu, eu ouvi falar muito bem desse Shoplifter, assunto de família, japonês. Falaram que é muito bonito, que é eles adotando uma menininha.
Todos esses filmes aí, exceto o Cafarnão e o Never Look Away, eu tô indo no cinema pra assistir.
Só quero dar uma dica aí pros empreendedores que nos ouvem, pra entrar na bolsa e jogar todo o teu dinheiro no Roma, cara. Que você tá concorrendo melhor filme estrangeiro, é dinheiro certo. Pode apostar aí e depois...
Essa é pra você, Lois. Essa é pra você,
não,
Rafael Lois.
É questão de lógica, mano. Se é o único filme estrangeiro concorrendo a melhor filme, é o melhor filme estrangeiro.
O Guerra Fria também tá concorrendo a melhor diretor.
Não, mas é melhor filme.
Não, tudo bem.
Pô, questão básica de lógica aí, mano.
E o Roma, ele ainda tá concorrendo pelo México. Tá concorrendo
isso
pelo México.
Isso aí. Nessa me vejo obrigado a concordar com o Rui.
A manchete no Jornal Mexicano na segunda-feira, dia 25. É, Roma, jogou como nunca, perdeu como sempre.
Salah mandou muito.
É, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui que quem dirigiu, escreveu e dirigiu Cafarnão, não é um cara, é uma mulher chamada Nadine Labak. E eu não tenho certeza agora se ela é do YouTube. Eu acho que eu tô confundindo com outro filme. Então...
Aí, melhor fake news que rendeu várias piadas.
Pô, Bemastro, então desiste aí, Bemastro. Não dá mais não, hein?
Já desisti isso aí há muito tempo já.
Porra. Tava até comprando minha passagem pra Tóquio, assistindo no Mundial de Oscar aí. Sacanagem.
Minha única vontade agora é ganhar um processo contra o ovo pra ganhar dinheiro.
Contra o carro do ovo?
Que garantiu o microfone do Bermastro, o carro do ovo.
Próxima categoria, melhor documentário longa-metragem.
É, já que ninguém viu nenhum documentário, a gente podia ler o nome e achar, dizer sobre o que é, dependendo.
Beleza.
A gente vai chutar aí sobre o que é. Tô buscando aqui, peraí.
Tem um chamado Mind in the Gap, que com certeza é sobre o metrô do Rio de Janeiro.
São 2 horas tocando a música do metrô.
Isso cada vez vai ganhar, cara.
Olha, eu tenho que falar pra vocês que tem um filme chamado RPG. Então eu não tenho dúvida sobre o que é. E não, RPG.
É aquela banda mexicana. É aquela banda mexicana.
RPG é sobre aquele negócio de cor lá, cara. Pô.
É verdade.
O Free Solo não é o filme do Han Solo?
É a continuação. É a continuação
dele. É o filme sobre o pai do Free Willy.
Com o Han Solo. Esse Off Fathers and Son eu já vi no X-Vídeos.
É, isso aí é aquela música do Cat Stevens lá.
É verdade, Cat Stevens, aquele abraço. Após o som, você vai declarar o vencedor dessa categoria, hein, Tadeu? Lá vai, hein?
E o vencedor é?
Mind the Gap.
Aê!
Próxima parada é Glória.
Tô aqui vendendo fone de ouvido. Se alguém quiser fone. Mais alguém?
É o Chocolate da Cacau Show.
Esse filme que retrata a vida dos cariocas no transporte público. E também é um filme que mostra, você pode ver nesse documentário, é um filme real, né, um documentário, mostra como que você pode introduzir a técnica do ônibus, do Bruno Souza, do ASMR. Verdade. Melhor trilha sonora.
Isso aí eu sou rei, ó. Isso aí, ó. Vou te falar agora. A melhor trilha sonora é...
Mary Poppins.
Porra, é uma merda. Todos eles são uma merda. Vai ganhar o Infiltrado na Clã.
Que isso? Não, Black Panther. Black Panther, pelo amor de Deus.
Black Panther.
Se não tiver Hans Zimmer, ninguém merece ganhar.
Ó, trilha sonora original. Original, vocês estão falando?
Não.
Trilha sonora.
Trilha sonora. Não é canção original, não.
Trilha sonora.
Trilha sonora original é... não é, tipo, tá tocando os rappers, tocando bagulho, não. É tipo a música da Marvel, entendeu? O tema da Marvel.
Não, mas não é
o original.
Não.
Quer um tema mais foda do que o da Marvel, porra? Vai tomar no cu.
Não, tô falando que Pantera Negra é diferente.
Não é o tema da Marvel. Tem a trilha sonora geral do filme. Sabe? O filme tem toda uma trilha sonora, que é o OST. E eu acho que Filtrado na Clã tem uma trilha sonora muito foda.
Tem aquela guitarrinha.
Mas como eu tava dizendo, e não foi só, tipo, a minha namorada que reparou, mas, tipo, o pessoal do grupo falou que, tipo, a trilha, ela lembra muito a do Plano Perfeito, que também é um filme do Spike Lee. Então, eu não sei bem, tipo, se a trilha não, tipo, ela não fica, tipo, marcada com esse filme, sabe? Pra mim, tipo, uma trilha que tá se repetindo muito, não sei se merece, tipo, um troféu de melhor trilha, sabe?
As trilhas do Hans Zimmer é tudo parecido.
Pô, cara.
Tá falando merda aí, hein, cara.
O maluco dorme no órgão, cara. Essa é a técnica do cara. É deitar a cabeça
Exatamente.
Me mama. Não, vocês estão tudo errado aí.
Tá errado, feio.
Putz, não sabe o que vocês estão falando.
Ó, uma coisa só. Só pra saber se vocês estão no mesmo ponto que eu ou se eu tô errado, assim. Eu tô procurando aqui, trilha sonora original, tá aqui do Pantera Negra. Eu tô na dúvida, porque a trilha sonora original do Pantera Negra, eu não lembro de uma música. Eu sei que teve o Kendrick Lamar, mas eu não lembro das músicas do filme. Enquanto eu lembro a do Infiltrado na Clã. Isso que eu tô falando aqui, porque...
É uma opinião sua, cara. Vota no teu e
eu
voto.
Eu acho que é justo você votar naquilo que você quer e o pessoal votar.
Eu tô questionando porque na trilha sonora... original do Pantera Negra, tem tipo Snoop Dogg, entendeu? E no geral, normalmente, é aquelas músicas, tipo, orquestradas, essas paradas.
É, mas é orquestrado, mas que eu lembre também tem influência de tipo, instrumentos africanos. Então, pra mim, eu valorizo. É isso que eu valorizo. O Kendrick ajudou a compor a trilha e ele usou essa influência.
Eu não tô questionando sua opinião. Eu tô perguntando se é isso mesmo, se vocês estão conferindo a mesma coisa que eu, entendeu?
Sim,
que
sim.
Pra mim, é isso. Não, porque além da trilha sonora original, tem o compilado do CD com as músicas do filme, que não é da parte da trilha original, entendeu?
A gente tá ligado.
Beleza, então.
Só uma coisa. Eu acho que naquela batalha lá em Wakanda tem uma trilha africana pesadona, não tem não? Eu só vi Pantera uma vez, tem que rever, inclusive. Mas eu acho que tem uma trilha boa nessa parte.
Tem, eu até tinha visto o nome dela hoje mais cedo quando tu foi pesquisar. Era do Wakanda, o nome mesmo.
Então, pra mim é essa trilha, a do Infiltrado
na Clã,
como eu disse, como mais de uma pessoa que eu conheço percebeu que, tipo, uma similaridade com outra trilha, que, tipo, é muito parecida, então pra mim, tipo, isso tira um pouco da originalidade da trilha toda, entendeu?
As duas são muito boas mesmo. Mas sabe quem tá concorrendo a ganhar essa? Tá em, tipo, favorito? Mary Poppins.
Eu falei pra você.
Eu gostaria de ter seus comentários também a respeito do filme O Retorno de Mary Poppins, porque realmente tá bem bacana o filme. Eu assisti o Mary Poppins original pela primeira vez não tem muito tempo. Foi, sei lá, uma semana antes de eu ver a sequência. E eu sei que eu tava muito louco quando eu vi o filme a primeira vez, então eu curti pra caralho. Foi uma experiência cinematográfica canábica muito foda. E aí o segundo, eu tava purinho, foi no cinema, né, porra. Né, manter a postura. Mas o segundo filme é bem legal, é bem bonito, assim, esteticamente. As músicas não são tão marcantes quanto o primeiro, né?
Passando para a próxima categoria, melhor canção original. A gente tem Shallow, que é aquela xalalalalala, what a beautiful morning, da Nasce Uma Estrela. Tem All the Star, de Pantera Negra, que é aquela Hey Now, you're a rockstar.
Porra, essa aí é a melhor que tem.
Essa I Will Fight do RPG é aquela
Exatamente. E o resto eu não sei, porque eu não vi os outros filmes.
Shallow, acabou.
Melhor edição de som.
Nem existe.
Primeiro
isso
homem.
Aí. Nem existe isso aí.
Não, calma aí, gente. Quiet Place, por favor.
Lugar Silencioso.
Melhor mixagem de som. E aí, o que vocês acham que foi mais bem mixado?
Lugar Silencioso.
Melhor direção de arte. E aí?
Alguém sabe explicar isso? Deixa eu ver.
Deve ser Mary Poppins, cara, eu acho. O filme é todo
cheio. Mas é porque tem.
Eu acho que favorito ganha. A favorita ganha.
Favorita pode ganhar.
Agora, uma das melhores categorias que eu acho, uma das melhores categorias, que é melhor cinematografia.
Como a ganha, que o Roma mandou muito ali. O cara é famoso por isso, né? O cara que ganhou, fez também o da fotografia, ele também foi no Revenant. Esqueci o nome do filme em português.
Como é que é? Ah, o Retorno, uma coisa assim.
É, o Regresso.
É, o Retorno.
O Regresso.
Ele ficou famoso, inclusive, por, tipo assim, no ano, uma vez no ano, tipo assim, durante 3 meses, tal minuto, fica uma luz perfeita. Esse é o tipo do que o cara procura, assim. O cara foi, nessa época, poder gravar naquele minuto daquele dia. Se atrasasse, um minuto já era. Eu acho que é isso, tanto quanto o cara se dedica pra poder fazer a fotografia.
Fotografia é melhor luz?
O Regresso não é do Inharito, não?
É.
Ops.
Então o Cuarón é...
Gravidade.
Gravidade.
O Cuarón é gravidade, isso.
Mas, Rui, o fotografia envolve luz também, né? Porque sem luz não tem foto.
O nome fotografia é escrever com luz.
No latim?
Não, no nome, fotografia.
Ah. É luz, lute foto.
Eu tô perguntando porque eu não sabia que tinha a ver com isso, né? E parece que a favorita é todo filmado com luz natural. Então, eu acho que vai ganhar a favorita.
Isso dá um up mesmo, hein? Isso é um
verdade,
up.
É verdade.
Com essa informação aqui no ponto eletrônico, eu acho que eu posso mudar minha opinião.
É verdade. E agora, passando para outra categoria, que é melhor maquiagem e penteados. Eu acho que vice ganha, porque Mano, vice ganha.
Vice ganha porque é o único dos filmes que você viu.
É, exatamente.
Só tem...
pois é. Meu exatamente.
Amigo, só tem três filmes nessa porra, então.
Passando pra frente, melhor figurino. Eu acho que a favorita ganha novamente porque a academia adora roupa de época. Quando tem roupa de época, o pessoal... É época, gostei. Aí,
assim, aí, pô, eu gostaria de defender Pantera Negra mais uma
vez. Exatamente.
Pelo figurino das tribos ser característico de cada tribo que, tipo, de vários povos africanos que eles queriam fazer referência ali. Então tem algumas cenas.
Eu concordo com você.
Eu acho que Pantera é um grande candidato, sério mesmo.
Eu concordo com você, mas eu acho que a favorita vai ganhar isso.
Vale destacar aqui também que a categoria de figurino é outra patifaria do caralho, que os caras sempre vão colocar na porra da categoria os filmes que tem estética, porra, vitoriana, aquelas roupas tipo do Horrible History, assim, aqueles retratos, aquelas cenas históricas de Georgians e por aí vai, né? Os caras, porra, mano, se fuder, cara. Tem uma porrada de figurino maneiro. Porra, Pantera Negra, eu tô concorrendo com figurino foda pra caralho, super importante. Baseado em uma caralhada de cultura de matriz africana que, porra, reflete de uma forma muito foda, sabe? A pesquisa que eles fizeram em torno do continente africano pra fazer o filme é absolutamente do cacete, cara. E ainda assim, porra, eu continuo colocando a caralha da porra dos filmes figurino vitoriano nessa categoria. Ah, tomar no cu.
Eu acho que Mary Poppins ainda vai brigar aí, né?
É foda, né? Chega a porra de um filme que, assim, honestamente, ninguém viu, mas só porque é Mary Poppins todo mundo quer reclamar, inclusive eu. Mas chega um filme aleatório pra ganhar do mó Pantera Negra, mandou muito em figurino, mano. Porra. Sim. E aí, eu queria fazer um adendo rápido em relação à maquiagem, porque eu não sabia que filme era do Jair. Eu fui procurar, tá ligado aquela Arlequina lá do Esquadrão Classe A?
Esquadrão Margot Robbie.
É, dá uma olhada, pesquisa aí no Google. Duas Rainhas, Margot Robbie. Olha que bizarro, maluco. Eu acho que o vice... Duas Rainhas. Aí tu coloca Margot Robbie. Aí tu vai ver que, assim, pô, maluco, essa mulher tá absurda nesse filme. Essa maquiagem, pelo menos.
Melhor montagem, ou seja, melhor edição.
Aquela que o Souza fez, deu pulando na piscina, passando mal. Foi a melhor montagem.
Muito boa.
Não, aquela do Equador, com o Fábio bateu e vários Rui apontando, assim.
Também é muito boa.
Fazer um adendo real aqui. Eu acho que Bohemian Rhapsody tem uma edição maneira e Vice também. Eu gosto do diretor do Vice fazendo como ele monta o filme. É, exatamente. São rápidas. O filme dele é rápido pra caralho, assim. E, tipo, ele, às vezes ele dá uma parada pra te explicar. Ele fala assim, cara, vou te explicar o que tá acontecendo aqui. E eu gosto.
Eu acho que eu quando tava vendo o Vice, eu pensei assim, cara, no início eu fiquei muito incomodado com a edição, com a montagem. Depois eu comecei a perceber que, cara, tipo, é um pouco diferente, assim, mas não é ruim. É uma coisa que eu não tava acostumado mesmo.
Você viu o grande aposta? O... Cadê?
Ah, não lembro.
Big Short? Cara... Ele tem umas inserções muito mais pesadas do que o Vice, assim, tipo, tem inserções que são completamente fora. Ele fala assim, agora eu vou botar aqui o Anthony Bourdain pra te explicar esse conceito. Aí mostra o Anthony Bourdain, ele mesmo, cozinhando, explicando o conceito. Vou botar aqui a Margot Robbie tomando banho numa banheira pra te explicar esse conceito. E, tipo,
sim, eu vi a grande aposta,
eu achei
sim.
Foda pra caralho.
Tá, mas sim. Aí você tá elogiando o cara pelo filme errado, né? Porque em Vice...
Não, eu sei.
Não, eu tô só dando minha opinião, ok? A edição em Vice é péssima, é muito confusa. E ele, quando ele para, ele
casou
todo no meio do meu argumento. É quando ele para, tipo, ele te explica uma parada que você já entendeu, saca? Eu achei muito, muito mal feito. Não deveria ter.
Concordo contigo, Rui. Isso me cansou um pouco.
Eu não acho, não. Porque o que eu mais ouvi de crítica. Agora, tipo, sério mesmo, voltando ao grande aposto, o que eu mais ouvi de crítica ao filme era. Ai, não dá pra entender nada no filme. Sendo que, porra, ele para o filme inteiro pra te explicar. Eu acho que o público é meio burro e não entende os conceitos. A gente talvez consiga entender melhor, mas a grande maioria talvez não entenda.
Ok. Infiltrado na Clã. Gostei das referências da edição aos anos 70.
Ah, isso é maneiro.
Gosto do estilo que o Spike Lee tá filmando e parece bastante coisa dos anos 70.
Ó, te falar que eu gostei muito do Queen, né? O filme do Bohemian Rhapsody, eu gostei bastante como eles editaram, assim. Tem uma coisa também mais rápida mais rápido.
O Rubem Mahrabhasodde tem uma coisa de edição muito boa, que é um raccord, que quando ele vai, quando aquele cara tá no Galileu, quando ele vai cantar isso, aparece um galo, e aí ele abre a boca, o galo abre a boca e ele começa a cantar Galileu, tipo, e corta pra ele, né? Eu achei isso, tipo, muito foda. Vamos passar então para a próxima categoria, melhores efeitos visuais. Eu gostaria de dar uma primeira opinião, que eu assisti todos esses filmes e eu acho que O Primeiro Homem é um filme que, cara, o cara recriou ali a lua, assim, o cara na lua. Eu achei, uma cena, o filme é maior que isso, mas é uma cena não tão grande, né, do filme, que, cara, eu fiquei assim, cara, como é que os caras tiveram, sabe, conseguiram uma paciência pra renderizar essa porra do jeito que essa porra é, tá ligado?
Então, mas aí tem o negócio lá do que construíram a cidade pra renderizar o tanto.
Exatamente, isso que eu ia falar. O pequeno Rodriguinho aqui dentro de mim, a minha criança interior quer muito que Vingadores ganhe esse Oscar. Puta que pariu.
Oh, pessoal, falar uma coisa assim, ano após ano, efeito visual, eu acho que é o bagulho que eu mais fico assim, quem ganhar, eu fico feliz, assim. Na maioria dos anos que eu vejo, todos são muito bons. Por exemplo,
vai ficar feliz se Solo ganhar, Bruno?
Não, mas foi muito bom o efeito visual, mas em comparação com Vingadores foi melhor, mas em si o Solo não foi ruim.
Se o Pooh ganhar?
Pô, vou ser bem honesto com você, vê o filme. Mas só,
o do Ursinho Pooh?
É, eu acho os efeitos do Ursinho Pooh maneiro.
Porque o efeito são os animais de pelúcia, só que eles são muito bem feitos, e assim, num filme live action. Mas um que ninguém falou, mas quando eu vi o trailer eu fiquei assim, boca aberta, foi o Ready Player One, maluco. O filme tem uns efeitos do caralho, assim. Mas eu votaria esse também filme. No Vingadores. Eu quero que Vingadores ganhe ou o Primeiro Homem. Mas Ready Player One foi foda.
Antes de dar prosseguimento, né, para as categorias que considero as principais categorias da noite do Oscar, a gente vai vir com um quadro aqui para ajudar quem não viu os filmes, né? E tá na dúvida se quer ver ou não, se o filme vai ser bom. Sinopse de filmes por Rubens Cotia.
Então é isso, galera. Vou dar uma visão geral, né? Vou fazer um resuminho de cada filme que tá concorrendo ao melhor filme. E eu espero que quem viu concorde e quem não viu, acredite. O primeiro filme que eu vou falar é o Pantera Negra, né? Que é um filme financiado graças à captação de 19 bilhões de dólares via Lei Rouanet. E com isso vem para mostrar representatividade no cinema. Isso é para todo mundo que é preconceituoso e acha que só pode fazer filme merda com herói branco. Dá para fazer filme merda com herói negro também. Nasce uma Estrela. Disparado, melhor filme do ano. A trama do casal músico se mostra apenas como um pano de fundo para a real mensagem do filme, que é meter soco em idoso arrombado, ainda mais se ele for seu irmão. Daqui a 15, 30 anos, quando a categoria de melhor soco em idoso foi legalizada, vão lembrar de Bradley Cooper como um grande vanguardista. Green Book. Green Book, essencialmente, é um filme de Natal sobre um cara que é racista e no final ele deixa de ser, e inclusive tem um amigo negro. Vice. Vai ser uma ótima sinopse. Segue a sinopse. Um político americano filho da puta que planejou todas as falcatruas e carrasplanas das últimas décadas da política americana. Mas o ritmo e a edição são muito esquisitos e o filme só começa a ficar bom depois dos créditos. Se o Oscar fosse em pontos corridos, brigaria com Pantera Negra contra o rebaixamento. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody é um filme que mostra a realidade que afligiu grande parte das boas bandas dos anos 80. Freddie Mercury era um homem talentoso, tinha sucesso, tinha uma noiva, era rico e vivia bem. Até que um ser chamado Paul, cuidadosamente homossexual, maléfico e maniqueísta, coloca o nosso inocente protagonista em uma enorme rascada em um mundo decadente, recheado de promiscuidade e solidão. No final...
Peraí, gente. Pô, o rapaz tá fazendo um trabalho sério aqui.
No final, após Deus punir com a doença, faz seu último show da carreira no... Peraí. No final, após Deus o punir com a doença, faz seu último show da carreira, o AIDS. Um festival internacional cuja bilheteria fora toda revertida para angariar fundos para o Instituto Holandês de Masturbação de Crianças. Infiltrado na Klan. Cara, esse filme é tipo a vida do Chorão do Charlie Brown Jr. Verdadeiro, complicado, mal-humorado e violento.
Boa.
A Favorita. 5 motivos que fazem de A Favorita uma merda. Motivo número 1. Monarquia sem guilhotina é golpe. Motivo número 2. Atuações fraquíssimas. Tanto que a melhor performance do filme é feita por um pato velocista. Motivo número 3. Falando em atuações, Emma Stone faz um péssimo trabalho em sua releitura de Patrícia Pilar. Segundo a revista Times, por falta de habilidade...
Desculpa, cara.
Ai, me caguei de novo.
Segundo a revista Times, por falta de habilidades vocais, exigiu que cortassem as cenas onde sua personagem contracenaria com Sarah Churchill cantando Que Beijinho Doce. Motivo número 4. Se aproveitam do período histórico do filme e da falácia do revisionismo para fazer diversas piadinhas com estupro. Errado. E o último motivo, que por si só já deveria ser o suficiente, A Favorita é o Meninas Malvadas com uma pitadinha de O Quinto dos Infernos. Roma. Roma é uma obra de arte, e como tal, é muito tecnicismo e pouco entretenimento. Eventualmente vai ganhar todos os prêmios da noite graças à beleza, sutileza e elegância de sua cena principal, um pirocóptero twist carpado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das sinopses e queiram ver todos os filmes, porque eu só gostei de ver 2.
Aí. O Oscar vai pro dois.
Exatamente.
Na moral. Melhor roteiro original.
Melhor sinopse original.
A gente tem que lembrar que esse podcast está sendo patrocinado pela Escola de Atuação Rubens Couto.
Escola de Atuação Rubens Couto.
Agora tem aula de roteiro agora.
Boa.
Porra, vou fazer, inclusive. E também está sendo patrocinada pela Escola de Cinema DC Gonçalves.
Então, antes da gente entrar na categoria principal da noite, sempre a categoria principal da noite do melhor filme, vamos primeiro falar das outras categorias principais, que não são o melhor filme. Melhor ator coadjuvante. Temos Adam Driver por Infiltrado na Clã, Mahershala Ali por Green Book, Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me, Sam Elliott por Nasce Uma Estrela e Sam Rockwell por Vice.
Eu gostei de todos, tirando esse do meio aí, que eu nem sei quem é.
O Sam Elliott no Nasce Uma Estrela, ele só toma um soco mesmo.
O Sam Elliott no Nasce Uma Estrela tem pouquíssimo tempo de tela. Não deu tempo nem de avaliar se o cara é bom.
Infelizmente, ele tem pouco tempo, mas o cara é muito bom. E na cena que ele faz ali com o carro, com o filho, o irmão falando ali, que papai largou a gente. Ele fala, mesmo. Acabou, ótima cena. Muito bom. Chorei.
Parabéns.
Resumo da vida de qualquer órfão.
Gostei muito de Adam Driver em Infiltrado na Clã. Gostei muito.
Eu gosto dele.
Eu não conhecia esse ator só por Star Wars e eu achava que... Eu não dava nada por ele. Eu achava que ele só conseguia fazer o papel de criança mimada, que é o papel que ele faz em Star Wars.
Vai ver Logan Lucky, que é com o James Bond e ele. É muito bom, maluco. É um filme que é uma família que vai fazer um assalto. É muito boa.
O único que eu assisti foi o Adam Driver. Eu não entendi. O Bradley Cooper, ele é protagonista junto com a Lady Gaga, por isso que ele
não tem eu gostei muito do Mahershala também ali. Eu acho que pra mim seria Mahershala ou Adam Driver.
Cara, sério mesmo que ninguém gostou do Sam Rockwell? Puta que pariu.
Cara, eu achei...
Eu ia perguntar, porque vocês falaram que o Steve Carell tava
Sim,
melhor
mas o Steve Carell não tá na lista, então faz o quê?
O Steve Carell tá fazendo ele mesmo de novo, não gostei não.
O Sam Rockwell, ele foi bem sim, mas meus olhos se voltaram mais pra esses dois primeiros aí.
Cara, eu acho que o Sam Rockwell, ele tá mais ali fazendo uma performance do que todos os outros caras, cara, eu acho. E você interpretar uma pessoa que existe de verdade, existe e é famoso, tá ligado? É bem difícil, sabe?
Cara, eu acho que você tá sendo clubista. Você gosta muito do Sam Rockwell e você tá torcendo por ele, muito por ele, mas eu acho que ele mandou muito bem em 3 Anúncios para um Crime. Porra, muito bom esse filme, é muito bom, ele mandou muito bem, mas eu acho que ele tá sendo... Ele em Vice, ele teve quase o mesmo problema do Sam Elliott. Ele teve pouco tempo de tela, e quando teve tempo de tela, não mostrou muita coisa, assim.
Não, ele mandou bem, mas teve pouco tempo de tela.
Olha, se vocês pararem pra pensar, assim, em todos eles, quem mais teve tempo de tela ali foi o do Green Book, até. Porque o Adam Driver, ele aparece bastante.
Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. É, eu acho que o Adam Driver, ele aparece, tá ali contribuindo, mas eu também não vi um destaque dele no filme. Ele, tipo, é o outro policial.
Ah, eu acho as cenas do Adam Driver nas reuniões da clã muito fodas, assim. Tipo, ele...
Exatamente.
Ele seguia ali, principalmente nas paradas com o judeu e tal, é muito foda.
É, na cena do judeu é.
A cena do tiro também é do
quando
caralho.
Quando desconfiam dele, né? Quando desconfiam dele, é pior ainda.
É.
É assim, ó. Por quem tem mais tempo seria o quem pode mais brilhar, né? Então fica mais fácil pra decidir, né?
Cara, eu acho assim, o Mahershala, eu não sei falar o nome dele direito. Ele é um ator muito foda, ele tá fazendo um papel do caralho. Mas é um papel que eu já vi ele fazer, tá ligado?
Ah, mas acho que não tem nada a ver isso, cara. Aí é problema do diretor, pô.
Cara, pra mim, sei lá, eu falei que até, assim, achei que era comum, depois o Bruno falou, não é não, realmente não é comum, o filme é do caralho, ele tem muitas cenas do caralho, ele atua muito, mas ele, cara, eu já vi ele fazer esse tipo de personagem, assim, o personagem do cara negro, estiloso, Mauricinho, já vi em outros filmes, até, assim, pô, sei lá, cara.
Eu vou passar, então, pra próxima categoria. O Fábio quer falar alguma coisa? O Fábio não senti muito... A presença dele.
Não, é só... Era só sobre a... Porque vocês assistiram mais desses filmes do que eu. Eu acho que daria pra vocês tirarem a análise da contribuição do personagem deles ou da atuação deles pra a atuação do personagem principal, se fosse pra um eliminatório.
Passando agora pra outra categoria, a de melhor atriz coadjuvante. Temos nessa categoria Amy Adams em Vice, Emma Stone na favorita, Rachel Weisz na favorita também, Marina de Tavira em Roma e Regina King se a Rua Bill falasse.
Não assisti nenhum desses filmes, gosto bastante de todas as atrizes, um abraço pra elas aí, muito obrigado.
Cara, eu acho que vai ficar entre Emma Stone e Rachel Weisz, porque a Amy Adams, ela... A personagem dela podia ter sido melhor aproveitada, eu acho, tá ligado? Já que ela era uma grande articuladora. E é o que o filme deixa claro, que ela era uma articuladora do caralho. Que, porra, ela... Acho que no começo do filme ela paga a faculdade dele, não é isso? Uma parada assim?
É.
Então,
ela
porra,
é incentivadora,
ela
né?
Muito, ela podia ter aparecido muito mais no filme.
Ela que é a filha da puta, né? Além dele.
Sim. Mas aí eu acho que o filme ia ficar demais como House of Cards, tá ligado? Ia ficar
muito... verdade.
Mas isso aí eu acho que é roteiro, né? Não ou direção, porque, tipo, aqui a categoria é pra saber se quando ela apareceu, ela fez o papel dela de ser...
Eu achei legal, mas não achei nada demais, assim. Não vou lembrar daqui a 3 anos.
E ela tá bem parecida com a mulher original, assim como todo mundo nesse filme tá bem parecido. Né? Não sei se isso é um ponto, é mais pra maquiagem.
Quando eu penso nessas categorias, eu fico muito assim. Agora, vi até isso faz um tempinho, assim, de... Que performance eu vou lembrar daqui a alguns anos, sabe? Dessa personagem. Amy Adams eu não vou lembrar por esse, tá ligado? A Emma Stone talvez, mas eu acho que essa Rachel Weisz eu vou lembrar dela por esse papel, cara. Esse papel daqui a 5 anos eu vou falar dela.
Eu ouvi algo sobre ela ter sido injustiçada nesse prêmio, não sei se foi nesse ou tipo, em algum outro, mas que, tipo, pessoas meio que falando que ela merecia bastante coisa, mas eu, como eu disse, eu não assisti o filme.
Eu queria falar sobre isso, porque claramente a personagem principal do filme é Emma Stone, tá ligado? E, tipo, ela tá com uma atriz coadjuvante, eu não entendi.
Não faz sentido nenhum, cara. Cara, honestamente, as três são protagonistas de tempo de tela até, né?
As não, três mas aparecem... a história roda em toda sobre a vida da Abigail, tá ligado?
Tipo, sim. Eu acho que Emma Stone deveria ir pro protagonista até, né, cara?
Também acho.
Não faz sentido ela estar aí. Aí eu arriscaria até a Rachel Weisz, porque assim, ela atuou, pra mim, mais que a Emma Stone, sendo coadjuvante, sabe? Isso que eu acho bizarro. É tipo, imagina você pegar o Rockwell em pouco tempo fazendo melhor do que o Christian Bale. Não que tenha feito, mas se fosse, ia ser bizarro, sabe? Sabe o que é bizarro, assim, que eu tava lendo? Como funcionam as indicações e como funcionam, né, os escolhidos, né? E eu tava vendo que, assim, as atrizes, elas escolhem, votam, assim, tipo assim, eu acho que tal pessoa tinha que ser atriz coadjuvante, né? Todo mundo da academia vota. Então, assim, de alguma forma, os membros da academia escolheram, inclusive, por exemplo, a Emma Stone faz parte, provavelmente, do... São muitos membros, tá ligado, da academia. Então, provavelmente, a Emma Stone foi nas categorias de coadjuvante e ela, provavelmente, ela concorda, sabe? Porque, provavelmente, ela votou também para ser atriz coadjuvante. E não significa só que eu só posso botar a pessoa em uma categoria ou na outra, sabe? Eu posso botar a Emma Stone como coadjuvante, como principal. Mas não significa que ela vai entrar como indicada ao Oscar.
Vamos passar então para a categoria de melhor atriz principal. É, com Lady Gaga no Nasce Uma Estrela, Glenn Close como a esposa, Melissa McCartney em Can You Ever Forgive Me, Olivia Colman como a favorita e Yalitza Aparicio em Roma.
Difícil, hein?
Cara, e é foda porque, tirando a Lady Gaga aí, todo mundo tá fazendo bem pra caralho, tá fazendo gente triste, sabe? Eu acho que essa menina do Roma, cara, eu fiquei com a impressão de que essa atriz deve ser triste na vida real, cara, porque puta que pariu, que filme massacrante, esquisito.
Assim, eu me impressionei com a atuação da Lady Gaga, eu não esperava, achei muito boa.
É, eu ia falar isso aí, que eu não achei que a Lady Gaga mandou mal não, cara. Achei
não,
que
eu não acho que ela mandou mal, mas tipo, porra, a Olivia Colman manda pra caralho, e a Litsa também manda pra caralho, a Glenn Close é absurda.
Eu acho que a Glenn Close leva.
Também acho que a Glenn Close
Mas vocês
leva.
Viram o filme?
Não vi o filme, mas eu tô vendo pela, eu tô raciocinando pelo hype.
Nossa, cara, o filme
ela manda bem, ela manda bem. Caralho.
Eu acho que o filme devia estar concorrendo a alguma outra coisa, cara, porque ele é muito foda.
Eu ia falar isso, podia tirar uns 3 ou 4 ali do melhor filme e botar The Wife, é bem maneiro.
Honestamente, sim, quem vota faz parte da academia, são 90 mil pessoas que votam ali pra ver quem vai ganhar. É a melhor atriz. E, assim, entre você votar em Lady Gaga, que mandou bem, e Glenn Close votou bem, quem você ia votar, né? Uma estreante que, na verdade, na realidade é cantora, ou botar a pessoa que tá anos dedicada no ramo? Assim, como... Imagina se fosse um ator votando. Quem você acha que você votaria?
A academia tem várias surpresas, cara. A academia tem várias caôs, assim.
Eu torceria pra Glenn Close mesmo, porque eu acho que ator tem que ganhar ator. Categoria de ator.
É, agora você que tá sendo clubista.
Abre aspas.
Tô mesmo.
Ator tem que ganhar, ela atua.
É, porque Lady Gaga atua nesse filme, então ela é uma atriz. Então tem que ganhar a atriz.
Se você for botar, a Lady Gaga atua em todos os shows dela. Ela faz uma performance, ela dança, ela não vai lá e canta só. Ela atua.
Olha, pra mim nesse filme, ela cantou melhor do que atuou. Mas ela atuou muito bem. E eu acho que, como ela cantou muito bem, já que ela é uma excelente cantora, eu acho que isso ficou atrelado com a performance dela. Se ela cantasse muito mal nesse troço e atuasse do jeito que ela atuou, talvez não fosse tão importante. Se botasse Sandy pra cantar e atuar como Lady Gaga.
Sabe uma coisa que eu acho que a galera faz também, a criar esse hype inteiro na atuação da Lady Gaga? Porque pouquíssimas vezes a gente viu a Lady Gaga de cara limpa mesmo, sem estar com aquele quilo de maquiagem que ela usa pra fazer show, pra fazer clipe, caralho.
Verdade.
Então, tipo assim, a gente quase nunca vê ela de cara limpa, então a gente vê, caralho, ela é uma pessoa normal e não essa abominação que aparece aí nos clipes.
Pô, mas será que ela é uma pessoa normal ou ela atua muito bem pra parecer uma pessoa normal?
É verdade.
Ah, rapidinho, eu tenho que fazer um adendo aí sobre esse filme, sobre essa categoria, que a mulher do Hereditário podia estar muito bem aí. Hereditário,
porra, com certeza. Bem,
com certeza. Aí, Hereditário pra mim, cara, eu acho que tá em tudo aí, cara.
É a Toni Collette.
Esse filme, Hereditário, é um filme que puta que pariu, estragou com as minhas noites por muito tempo.
Maluco. Essa mulher podia estar com certeza. Verdade. Ela mandou muito no Hereditário.
É, vamos passar então pra categoria irmã, melhor ator principal.
Rami Malek.
Melhor ator, nós temos Christian Bale pelo papel em Vice. É, temos Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela. Temos William Dafoe, que ninguém liga, em Portal da Eternidade. Nós temos também Rami Malek em Bohemian Rhapsody. E temos Viggo Mortensen em Green Book. Eu acredito, assim, que Christian Bale ou Rami ou Viggo, os três mandaram pra caralho, e se um deles ganhar, tá tudo de boa.
William Dafoe, pra mim, eu acho que eu vi o trailer desse filme e eu acho que deve ser um filme muito foda. Mas eu acho que esse filme vai ser o William Dafoe, frente aos outros atores dos outros filmes, eu acho que ele tá muito apagado.
O William Dafoe não tá mal, mas o filme é uma merda e os outros quatro estão melhor. O filme é, tipo, dirigido porque parece que o Van Gogh é maluco. Aí eles fazem balançam a câmera pra você ficar com vertigem. Isso é, sei lá, me deixou puto. Mas falando sobre a atuação do The Flow, ok. E, bom, assistam o filme aí por vocês, mas achei o filme uma merda.
Só uma coisa sobre o Rami Malek. Eu acho que uma coisa que, assim, que é impossível, tá? Isso aqui é uma crítica que eu vou fazer, mas seria uma parada que é impossível pra ele fazer, mas que conta em demérito pra ele, é tipo que ele tá dublando no filme, né, cara? E às vezes dá pra ver que ele tá dublando. Não é ele que tá
dublando. Mas isso aí, a culpa não é dele, né? A culpa é da edição, ou sei lá de quem.
É verdade.
Não, eu sei que a culpa não é dele, mas tipo assim, é óbvio que é muito difícil você emular um Freddie Mercury assim do nada, mas ele tá dublando no fim das contas, tá ligado? Enquanto, por exemplo, o Lady Gaga tá cantando, eu acredito que o Bradley Cooper também esteja. É, então, sabe, ele perde um pouco de um filme que é todo musical, a parte musical não é ele que tá fazendo.
Ah, tá, você tá dizendo que é porque outra pessoa cantou por ele, ou não? Ou é só pela...
É o original, né?
Não, é o Marco Mattel.
Ah, é? O cara é igualzinho, né, Marco Mattel?
Eu não sei se é todo, mas algumas partes é o Marco Mattel.
Mas aí você votaria no Bradley Cooper?
Não, claro que não. Eu acho que eu queria muito que o Rami Malek ganhasse, mas por esse demérito aí, eu acho que deve ser o Christian Bale mesmo.
Christian Bale provavelmente vai levar isso aí, cara.
E até porque já tava no tempo, né, do Christian Bale ganhar um Oscar, puta que pariu.
Não, o negócio é o seguinte, assim, todos podem atuar no mesmo nível, mas você adicionou um algo a mais, que é imitar alguém famoso, ou você adiciona uns 10 quilos de carne na pessoa, já dá um up, né?
Mas aí, cara, eu não sei. Eu acho que a atuação vai muito além do cara estar tá vestido de velho, saca?
Não, pra mim vai.
É, eu também acho. Senão o vovôzona ganhava, né?
Pra mim vai exatamente isso, Rui. Por isso que eu gostaria que o Viggo Mortensen ganhasse. Mas, assim, eu entendo que os outros foram muito fodas. E só que o meu candidato não tem 10 quilos de carne.
A academia gosta especificamente de atores que se dedicam ao papel ao ponto de mudar o formato do corpo deles pra fazer o filme. A academia adora isso.
Nessa categoria aí é o Christian Bale. Mas então, eu não sei até que ponto o Christian Bale tava usando fat suit e papada de maquilagem.
A papada eu acho que era maquilagem.
Então, eu não sei até que ponto é maquiagem e até que ponto é o Christian Bale. Porque o Christian Bale é maluco, tá ligado? Ele tem essa aspira aí de ficar gordo, ficar magro.
Melhor, agora, melhor diretor. Na categoria, Alfonso Cuarón com Roma, Adam McKay para Vice, Yorgos Lanthimos, a favorita, Spike Lee, infiltrado na clã, e Paul Polowski para Guerra Fria. E aí eu acho que vou concordar com o Bemacho do YouTube, que Spike Lee, ele não merece, ele tem que ganhar essa categoria.
E ele vai ganhar e vai fazer o melhor discurso da noite também. Vai fazer um discurso foda pra caralho, e necessário pra caralho.
Eu acho que o Spike Lee também.
Eu acho que vai ganhar o Alfonso Cuarón, pô. Embora, pra mim tanto faz quem ganhar isso, que todos mandaram bem. Mas eu acho que Roma, porra, sem comparações.
O Cuarón vai ser injustiçado porque pelo fator Netflix, cara.
E tem isso aí.
É real. Isso é muito real, cara.
Caraca, tu pegou num ponto importantíssimo, Rodrigo.
Mas se bem que é diretor, né? Diretor é além de Netflix. Talvez, assim, filme...
Mais ou menos, cara. Eu acho que não é distante disso, não, cara. Eu acho que vai dar merda.
Não, e eu tô falando que ele vai ser injustiçado. Porque, assim, pra mim, os dois melhores é o Spike Lee e o Cuarón.
Pô, pra mim, o Cuarón tá muito à frente de tudo. Pra mim, esse já ganhou, assim. Tipo, direção do Infiltrado na Clã, sei lá. Guerra Fria. Também muito confuso, muito chato. Pô, achei que fosse ser um filme sobre a Guerra Fria, mas é um filme de romance.
Concordo contigo, Rui. O Cuarón tá, tipo, parece que, assim, olha, de todos, ele é o que mais é diferente, mais inovador, mais foda. Assim.
Acho que a gente tem que comentar aqui a presença absurda do Alfonso Cuarón nesse Oscar. O cara tá concorrendo em 4 categorias grandes, tá ligado? O Alfonso Cuarón tá concorrendo a melhor diretor, melhor filme, melhor direção de fotografia e língua estrangeira, o Roma, que é um marco importante também, porque é o primeiro filme original Netflix a tá, porra, quebrando barreiras aí, botando o pau na mesa Netflix aí no mundo inteiro, falando que, porra, os caras têm poder pra cacete. Que não é só que porque a Disney tá cancelando as séries da Marvel que os caras vão ficar na sombra, não. A Disney vai lançar aí o teu serviço de streaming em breve, que vai, porra, ter parada da Disney, Star Wars, Simpsons, tudo da Fox, né? E da Marvel também, vai ser uma parada grande pra caralho, vai ser uma puta concorrência, mas a Netflix tá aí botando pão na mesa, mostrando quem é que manda, entendeu? Com o filme que tá favorito no Oscar esse ano.
Pô, e fora que esse filme tem um bagulho muito maneiro, tipo, aquelas entradas na... do carro na garagem, vai tomar no cu, tipo, toda aquela entrada, toda você consegue perceber o humor de quem tá entrando pelo jeito que entra na garagem.
Mac, é perfeito.
É muito foda.
Eu acho que a questão do Spike Lee ganhar é mais uma questão de reparação de erros da academia durante anos. Que gente, mal indicou ele.
Politicamente é necessário que ele ganhe.
Mandar um fun fact aí pra mostrar por que o Cuarón vai ganhar. É, a cena do parto lá foi tudo em one take, todos eram métodos de verdade, mano. Aquela cena lá foi perfeita, mano.
Nossa, aquela cena é horrível, cara. Vai ter horrível que sentido, de aflitivo.
É muito. Pô, é muito bem feito, mano. Tem pelo menos três cenas no filme que são assim, caralho, esse diretor é pica. Ainda tem os detalhes. Que é tipo a galera vendendo balão igual no Chaves, tá ligado? Eu achei muito, sei lá.
Cara, a cena final da praia é de tirar o fôlego, assim.
É, passando agora pra categoria principal da noite do Oscar, categoria que todo mundo clama, melhor filme. Melhor filmes indicados são Nasce Uma Estrela, Boêmia Rapazóide, Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Green Book, Roma, A Favorita e Vice.
É do caralho ver que tem dois filmes aí com a temática negra concorrendo a melhor filme, sendo o Infiltrado na Clã e o Pantera Negra. Do caralho, acho muito bom estar... A academia finalmente tá, porra, aceitando essa cultura cinematográfica que já devia fazer... parte de forma normalizada, porra, na indústria em Hollywood há muito tempo, né? Vamos combinar, né, cara?
Eu queria falar um pouco sobre Infiltrado na Clã, cara, que, assim, se não fosse o podcast, se eu não tivesse na pira de ver os filmes do Oscar, seria o único filme que eu teria interesse de ver. E, tipo assim, eu fiquei muito decepcionado, tá ligado? Porque, tipo, eu achei muito filme de sessão da tarde, eu queria tomar um soco no estômago a cada 15 minutos, e eu só tomei um soco no estômago depois que o filme acabou, tá ligado?
Também nossa, senti isso.
Rui, você falou e eu concordo 100%, cara. Eu acho que seria um dos únicos que eu gostaria de ver. Seria o Infiltrado na Clã. E, cara, foi exatamente isso que você falou, cara. Concordo contigo completamente. Que eu esperava que fosse um pouco como foi Detroit, sei lá. Tem filmes que falam, assim, sobre racismo. E, assim, você fica mal o filme inteiro, sabe? E a graça do filme é essa, você fica mal o filme inteiro. Nesse filme eu fiquei assim, ah, tá. Tinha cenas esporádicas que eu ficava, tipo, a cena do Adam Driver. Judeus quase sendo desmascarado. Essa cena foi um soco no estômago, mas fora isso, só o final mesmo.
Então, eu acho que mais ou menos assim, tem uma cena. A cena, tipo, ainda não, ainda conta como o final, né? Mas um pouco antes do final tem a cena daquele cara que eu tenho quase certeza, né? Que é um cara que tá contando uma história real ali. É um velho que tá contando uma história real.
Sim.
Sobre um negro que foi perseguido, uhum. Foi espancado e tal. É, essa cena, tipo, é bem impactante, mas como eu disse, ainda assim faz parte do final. Eu acho que ele poderia realmente ter colocado coisas durante o filme que não fosse só esse racismo burocrático, né, dali da polícia. É, tipo, que tem um policial que fica... Um policial que é o estereótipo do policial abusador e os outros policiais são mega, tipo, tranquilos.
É, exatamente. Isso eu senti muito, cara. Eu falei, cara, como assim ele não tomou uma surra, não tomou uma sacaneada dos policiais? Isso foi de um policial que no final ainda se dá mal. Isso ficou muito um final feliz.
Então, isso aí é... Foi pouco ousado realmente na construção do filme, e aí no final fica mais impactante.
Eu acho que a Fabi tava falando um dia que a gente tava na SS, Fabi Palito, que o documentário da Infiltrado na Clã é tipo, muito mais foda do que o filme. Que ele é um documentário do caralho, eu não assisti, tava passando no Discovery, eu acho. Vou procurar pra ver. Porque ele Então, o documentário, ele não tem esse viés assim, quase cômico que tem em certas cenas. Mas, assim, eu gostei dessa comicidade, de um certo modo, porque, tipo assim, todos os brancos que aparecem no filme são muito ignorantes. Muito ignorantes. Então, tem uma parada ali de uma sátira e tal, mas... É, o filme tem uma sinopse muito boa e o hype que todo mundo botou nesse filme me fez ficar com um hype muito alto pra assistir. E o Green Book, eu fui assistir sem esperança nenhuma, porque eu nem sabia de que se tratava o filme até. Eu vi que ele tava concorrendo a alguma coisa e, tipo, eu não sabia de nada direito do filme. Porra, eu terminei amando o filme.
O Futal da Cama foi o único filme que eu vi desse Oscar e, tipo, é um filme muito bom, cara. Mas eu não sei se ele ganha, não. Eu não sei se ele tem a... uma capacidade de ganhar um Oscar assim, de melhor filme, não sei.
Não, é, tipo, só lembrando da cena do discurso no começo do filme, achei uma puta cena foda, assim. Ali eu falei, cara, esse filme é bom. Depois ele começa a ficar ruim, mas... Aquela cena do discurso do cara lá, né? Esqueci o nome dele. Que voltou da África e tal, cheio das coisas, é uma cena muito boa.
Pô, uma parada que talvez faça, não sei se faz sentido, tipo, o diretor do Green Book não tá concorrendo a melhor diretor, tá ligado? E eu acho que é mais fácil o Green Book ganhar o melhor filme e o Spike Lee ganhar o melhor diretor. Assim como o Bohemian Rhapsody não tá concorrendo a mais nada, exceto melhor filme e ator.
Porque o diretor foi trocado, ele ia concorrer, provavelmente, o Singer.
As minhas anotações aqui sobre o Bohemian Rhapsody é, tipo, eu curti pra caralho quando eu vi o filme, achei muito divertido, e quando eu fui dar uma olhada na internet, eu vi várias críticas negativas, eu falei assim, caralho, e aí eu entendi, certo, né, a questão da, tipo, a questão de tratar o Fred como se ele fosse um deus, assim, e...
Mas ele é um deus.
Assim, ah, tudo bem, falar,
mas... é o melhor vocalista que passou pela Terra.
A questão da, sei lá, eu achei que parece que os problemas dele não foram causados por ele, foram causados pelas drogas. E pela bissexualidade, sei lá.
É, e outra coisa, não tem nenhum uso de droga nesse filme. Eu fiquei um pouco triste. Tem um ou dois, eu acho.
Só tem uso de droga quando o Paul lá, tipo, faz ele usar, tá ligado? Não é porque, sei lá, isso realmente ficou ruim, mas o filme é divertido, assim.
Como... É, e vilanizaram demais o cara, o Paul também. Eu acho que se for assim, se isso aconteceu de verdade, esse cara é um grandíssimo filho da puta. Mas eu acho que ele ficou bem Dick Vigarista, tá ligado? Assim,
é verdade, assim, ficou igualzinho.
Pede só pra mim.
Mas, acho, cara, se eu pensar, as drogas, assim, não tiveram, mas honestamente, não fizeram falta pra mim, não, no filme. Assim, claro, tem um contexto todo que era tudo de droga.
Cara, muito... foda muito do caralho. É, eu não conheço, a questão é, tipo, historicamente, quando eu não conheço muito da história pessoal do Fred Mercury, a ponto de detectar falhas na precisão da reconstrução histórica do filme, apesar de, porra, eles terem o arquivista oficial do Queen trabalhando no filme, o Brian May como um dos produtores. Então, mas eu ouvi comentários aqui dizendo que, porra, muita coisa aconteceu, não aconteceu daquela forma. Eu acho que, por exemplo, aquela questão do... Não lembro se era um agente dele. O maluco... Eu não posso falar maluco de bigode, porque todo mundo tem bigode na porra do filme. É... Mas o cara que traiu ele, não falou do Live Aid e tal, ele ficou com, porra, um mocarão de vilão no filme. Não sei se aconteceu assim na vida real. Acho que foi mais aí uma questão de... A fazer caber na estrutura do roteiro do filme, na estrutura narrativa do filme, né? Pô, você tem um vilão pra criar antagonismo e tal, achei meio forçado aí.
É, não sei se é verdade, mas tem uma história aí que eu vi no Zip Zop, que dizia que o Fred Mercury, quando ele morreu, quando fizeram a exumação do corpo dele, ele tava bem zoado, assim, parecia que ele tinha acabado de participar de um dia, tá ligado? Aí, sabe, mesmo doente, o cara tava continuando.
Me garante mal, né?
E o filme pareceu assim, tipo, ah, agora acabei, tô todo mundo feliz comigo e vamos viver o resto da minha vida, meio sessão da tarde.
Falar um pouco sobre o Green Book agora, que eu acho que eu não falei, pra mim é o melhor filme disparado, assim, porque é um filme que ele, tipo, ele fala sobre racismo na medida certa, é drama na medida certa, é humor na medida certa, é crítica na medida certa, tipo assim, é muito bom. Então, eu queria deixar registrado que é um filme do caralho. Mas teve uma coisa que eu, não, eu anotei, meio, quando o cara é homossexual, eu falei assim, pô, gente, não precisava, não vai dar pra desenvolver a homossexualidade do cara, pra que isso? E depois eu descobri que foi baseado em fatos reais. Então, eu não sei se
Então, eu achava que ele era gay desde o começo, tá ligado? É, porque ele era meio estereotipado, assim, no começo. E eu achei a cena meio esquisita, porque, tipo, aconteceu na IMCA, tá ligado? Eu falei, ih, cara.
ACM, Diego, bora lá, ACM.
Abraço, Diego. Abraço, Diego. Abraço, Diego.
Esse é um filmaço, e concordo contigo, cara. Eu daria dois Oscars pra esse filme de melhor filme.
É, eu acho que vai ganhar melhor filme. Espero que ganhe. É, realmente, cara, Roma vai ser muito injustiçado, na minha opinião, por causa do fator Netflix.
Mas Green Book é melhor do que Roma, então não vai ser injustiçado.
Mas tipo, ó, Rui, vamos dizer que eu não tenha visto o... vamos supor que eu não tenha visto nenhum dos dois filmes, que foi o que realmente aconteceu. Pelo que vocês estão falando, eu tô mais com a tendência a votar em Green Book do que em Roma. Imagina quem considera a questão do Netflix, entendeu? Que não viu e que considera. Vão falar de Roma?
Não, então, Não? Não, eu queria falar, tipo, basicamente o que a gente já falou na questão de direção, né? Tipo, é muito bonito, é muito foda, mas uma coisa que me incomodou foi a cena do Ano Novo, tá ligado? Tipo, eu acho que ele seria um filme muito menos arriscado se tivessem cortado essa cena, que ela não representa nada, basicamente.
Representa sim. Vou falar o que ela representa. Isso acontece, tipo, pra mim ficou bem claro que a menina, ela é uma pessoa que ela não se enquadra em nenhum mundo mais. Ela vive com aquelas pessoas que são ricas, ela consome basicamente aquela mesma cultura e o padrão de vida daquelas pessoas que são ricas, mas ela não pertence àquela vida, obviamente. E ela também não pertence mais à vida do pessoal do povoado dela. Então ela estava infeliz na festa de Ano Novo da galera rica, e quando ela foi para a festa de Ano Novo da galera pobre, ela também foi igualmente infeliz e triste. Ela não conseguia se enquadrar em lugar nenhum mais, porque ela não vive mais.
Ela estava feliz na festa de rica.
Não tava não, cara. Ela tava lá quieta, com a cara de cu, aí o cara esbarra nela, ela fica puta que pariu, aí depois ela volta pra casa.
E o incêndio? Não fez o menor sentido.
Não, o incêndio não fez o menor sentido.
O que vocês acharam do Pantera Negra?
Primeiro filme de super-herói está concorrendo na categoria de melhor filme. Fora uma série de outros prêmios. Acho que, porra, é um marco importante não só pro cinema negro, mas também pro cinema de super-herói, né? Porra, não ficar preso à categoria de efeitos especiais, como tá o Vingadores aí agora, está valendo por outras categorias também. Acho muito legal a Marvel realmente ter feito um trabalho foda em cima do Pantera Negra, em termos de pesquisa, em termos de adaptação, em termos de trazer pra tela uma série de pessoas culturais importantíssimas com Pantera Negra de maneira fiel e precisa, e sem fazer chacota, sem fazer sacanagem, firula com a porra do cara lá, entendeu?
É um filme muito bom, mas é um filme Marvel, nem devia estar ali com o Pantera Negra.
Atuações aqui pro filme de herói, tipo, é foda o elenco ser, tipo, ter duas pessoas brancas no elenco todo. Não sei, é um filme super herói, tipo, normal, tá ligado? Eu acho que a indicação é nesse estilo, né, pela produção.
O Pantera Negra eu achei legal, legal, mas assim, tivesse que botar um filme, eu botaria Vingadores até no Infinity War no lugar do Pantera Negra.
Me pareceu uma decisão política ter colocado.
Eu também acho isso, cara. Nada contra não. Eu gostei muito do filme, achei muito bom, mas não sei se ele devia estar ali não.
Cara, tipo, a minha principal crítica ao filme é o fato de, tipo, deixaram que o Killmonger, que tinha todo o potencial de ser um puta personagem, e transformaram ele num cara mauzão, tirano, que faz coisas sem sentido. Só, sei lá, tipo, ele tinha um ideal legal. Ele tinha um ideal legal, mas transformaram ele num personagem ditador. Porra,
bem-vindo,
aí eu tenho que odiar o cara.
Ao universo Marvel do cinema, pô. Todos os
vilões. Que idiota.
Marvel, assim, todos eles.
É, essa parte de, tipo, vilanizar, aí também, tipo. É o que você falou, né, Rui? É porque, tipo. O Killmonger, todo mundo elogiou e continua elogiando, porque tipo, é um dos vilões que
não fez
que
nada
traz, que traz esse contraponto de tipo, o quanto que ele é vilão, ou o quanto que ele ficou tão obcecado pelo que ele queria pra as pessoas enxergarem ele como vilão.
Acho que faltou isso.
Porque nem todo mundo enxergava, tanto que o próprio, um dos próprios aliados do T'Challa se une a ele, fala, não, ele tá certo.
Eu ia falar agora do Favorita. Fazer uma reverência ao Rafael Haslocker e o Rodrigo pela indicação e falar assim, foi um filme que me surpreendeu positivamente, no sentido de que eu não esperava nada, absolutamente nada. E aí quando eu fui ver, a pegada do filme, ele é bem dinâmico. E ele vai uma coisa de gato e rato, sabe? Mas quem é o gato? Quem é o rato na história? Uma hora uma sai por cima, outra hora sai por baixo. E no final de contas, nada importa. Nada importa, porque quem sai por cima sempre é a rainha.
Não, quem sai por cima sempre é a Mastone, pô.
Não, ela sai por baixo
claro
no final.
Não, cara, pô. Final
pô, ela é a única que sobrevive no final com a alforria, pô.
Não, não. Quem que é a alforria, cara? Ela termina lá com a cara enfiada na chota da rainha N, e, tipo, ela falando, caralho, a vida da Rachel Weisz
então,
é
então,
uma merda também.
A cena do coelho é justamente que é gado, sabe? Assim, assim como ela tava pisando no coelho, ela pode a qualquer momento ser pisada pela rainha, porque ela falou, massageie minhas pernas. E o coelho é justamente esse animal que pode ser que é indiferente, sabe? Tá ali como um papel, mas não é relevante, porque a rainha é soberana.
Tudo bem, mas você tem uma mulher que se fudeu, a outra morreu, e a outra que era plebeia e virou da realeza. Então, tipo, não da realeza, né? Mas do alto clero. Então ela foi que se deu melhor, pô.
Pô, não acho não, cara. Eu acho que, na verdade, ela, tipo, ela fez toda essa movimentação pra tirar a Rachel Weisz da parada, pra depois... No final do filme, ela olhar e falar, puta que pariu, o que que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Porque, nada, tipo, ela... Eu acho pra mim é isso, né? O filme mostra que, tipo, a vida da Rachel Weisz não era fácil e provavelmente ela já tava vivendo daquele jeito há muito tempo, por isso que ela já tava, assim, boladíssima com a rainha, sim, sabe? E, tipo, a Emma Stone achava que, ah, não, é só ir lá enfiar o dedo na chapa da rainha e tamo de boa. Não é? Não, aí, tipo, aí ela vê no final que, tipo, não, não é isso. E aí,
mas ela até... não tá nem aí,
não tá não, cara, ela termina o filme com a cara de puta, entendeu? E até falei com o Hans, depois em particular, que eu achei o final meio anticlimático, porque eu esperava pra caralho que a Rachel Weisz voltasse com 30 próprios e falasse, vamos voltar, porra. Mas aí a gente tem uma mente que é muito hollywoodiana, de tipo, tem que ter um final épico, caralho. Quem termina?
Eu achei esse filme muito sarcástico.
O Nasce Uma Estrela, achei legal, me surpreendi. Eu curti pra caralho o Bradley Cooper e eu fiquei o filme todo tentando adivinhar, tipo, tentando ter certeza se esse cara era o maluco do Walking Dead, e não era, mas eu achei muito igual.
Eu achei Nasce Uma Estrela foi muito meh.
Então, eu fui, pô, né? Eu fui pra odiar e acabei sendo convencido.
Fiquei, isso. Tipo,
assim como Favorito, tá ligado? Se o Raj não... O Favorito eu já fui assistir... Eu só fui assistir porque o Raj me falou que... É um filme sobre realeza decadente, porque eu achava que era um filme de... Olha como ser rei é maneiro. E isso aí foi o que você falou, filme de realeza sem guilhotina é golpe. Então, ainda assim, no final, ainda senti uma faltinha de guilhotina. Mas... Fui ver, senão eu nem ia ver, cara. Filme de realeza pra mim, nossa...
E, pô, a melhor cena do filme pra mim, não cena, mas o melhor momento do filme do Nasce Uma Estrela foi quando ela começou a cantar pop e começou a curtir, tá ligado? Ali o filme me pegou.
Acho que ela não curtiu, não. Ela só tava fazendo de merda.
Não, acho que ela começou a curtir sim, cara. Tanto que eles discutiram pra caralho, ela e ele, quando ele joga na cara dela. Tipo, aí, você tá fazendo essa porra aí, com certeza é idiota. Aí ela fala, cara, não é idiota não, eu tô curtindo. Eu interpretei dessa forma.
O filme passa a imagem de que, tipo... Ela tá curtindo ser uma cantora pop e o Bradley Cooper tá tipo... Não, cara, você não é assim, cara. Eu te conheço mais do que você. Você não gosta disso. Eu acho aquele papo que aquele produtor deu nele no final do filme... Eu acho que ele papo muito real, tá ligado? Tipo, eu acho que ele foi meio escroto o jeito que ele falou, mas é real, tá ligado? Tipo, cara, você tá mais atrapalhando a vida dela do que ajudando, tá ligado?
Cara, eu acho que agora é uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, se na verdade o produtor tava mentindo ou de fato ela sentia essas coisas. Porque pra mim, ele tava mentindo. Mas o que não faz com que ela também não...
Sentindo o quê?
Tipo assim, dele ter falado, ah, ela não tá nada feliz de ter cancelado a turnê e tal, e parado, e depois ela fala, não,
não, eu acho que ela gostava muito do Bradley Cooper, né? Ela gostava muito dele a ponto de, tipo, cara, eu cancelo minha carreira pra ficar, eu cancelo minha turnê pra ficar contigo. Mas isso não deixa de mostrar que o relacionamento é abusivo, tá ligado? Ela gostava muito da carreira dela, mas ele prendia ela de uma forma que ele provavelmente não percebia, mas ele achava que ela não tava gostando da carreira dela, e ela tava.
Mas assim, mas logo no começo ela hesitou em pintar o cabelo, aí depois ela pintou.
Então, mas ela tinha medo de, tipo, que ela não curtia, parada. E depois, depois que ela foi, que ela se jogou, que ela começou a curtir.
Mas eu acho que isso também é meio quase biográfico, assim, da Lady Gaga, tá ligado? Que ela é uma artista do caralho e que ela teve que fazer o pop ali pra poder ganhar público, senão ela ia ser só uma menina tocando num barzinho com violão, tá ligado?
Verdade.
Uma parada grandiosa pra ganhar um público e agora ela vai fazer o que ela quer. Se ela não gosta do pop, ela vai expandir os horizontes.
Quais são os seus comentários sobre Vice?
Então, eu ao contrário de você, eu comecei, na verdade, eu comecei o filme achando a montagem esquisita. Eu tava, tipo, pensando, cara, que bizarra essa montagem, tá muito, sei lá, tá cortando, parece que tá cortando na hora errada. Durante o filme, eu fui me acostumando com a montagem e chegou no final do filme, eu pensei assim, cara, essa montagem foi até boa, porque ela meio que foi inovadora, assim, tipo, o estilo de montagem.
Esse filme, cara, em especial, assim, eu concordo muito com ele, assim, eu achei que ele começou, eu fiquei assim, caraca, que legal, diferente. Só que depois de um tempo, minha energia foi caindo, fui ficando cansado, e aí ela só volta no final, que ele fala com a câmera. E essa cena aí foi puta que pariu, mano, aquilo ali foi foda pra mim.
Pô, os 20 minutos finais, eu acho, e o, inclusive a cena do... Agora eu não lembro se aquela cena do pós-créditos lá, ela é depois de aparecerem os créditos com as escasinhas? Ou é antes?
É, depois.
É depois, é. Pô, eu achei essa cena muito foda.
Sim, esse crédito com as escasinhas eu achei muito do caralho.
Eu gostei muito do pós-crédito, tipo, eu gargalhei pra caralho no final do filme.
Eu acho que tá ali quase no nível do pós-créditos do Infiltrado na Clã.
Isso foi. E essas coisas são legais, só que durante o filme inteiro acabou me cansando.
Eu achei o contrário, Bruno, de você. Eu achei o começo arrastado, aí depois ele foi pegando mais volume pra mim.
Basicamente o que eu falei naquele meu resumo irônico é realmente a minha opinião, assim. Depois daqueles créditos, o fake end, né? Tipo, ali o filme começa. Então tudo pra trás é mal montado. Dali pra frente fica tudo legal, dinâmicos, caralho. Uma coisa que não é que me incomodou, mas eu fiquei meio que sem saber se era verdade. Eu não sei, tipo, eu não sabia que o Bush era tão, tipo, idiota, assim. Pra mim, sim, o Bush era do mal também.
Não, ele era muito idiota. Ele era ex-alcoólatra, cara. Quando ele foi pro... Ele foi pro... Não sei se ele foi pro Vietnã ou pra uma guerra mais antiga. Tipo, meio que ele só ficou dentro da cabine porque ele passava o tempo inteiro drogado e bêbado. E tipo, o pai dele falou, cara, se isso aí ele vai morrer. E aí ele ficava, tipo, num lugar isolado. Ele não foi pra confronto. Ele deu duas turmas no Vietnã pra tomar suki, tá ligado? Ele voltou pra casa. Porque ele tava porradaço com
ele. Esse filme, ele entra naquele tom do sniper americano?
Não.
Meio...
Não, completamente diferente.
Eu acho, eu também achava, antes de ver esse filme, que o Bush tinha total noção das merdas que ele tava fazendo, total controle das merdas que ele tava fazendo, mas pelo visto ele tava sendo muito bem assessorado.
Na verdade, sim, eu acho que o Adam McKay também pinta ele como um idiota, muito idiota, escrachado, né? Ele não deve ser assim na vida real, né?
É, ele devia saber o que tava acontecendo, mas não ter o controle disso, tá ligado?
Ele é um idiota e foi manipulado e foi um teste de ferro, simplesmente por um ego gigantesco que ele tinha em relação ao pai dele, com certeza. Então, tipo assim, isso levou ele a ter atitudes que talvez sejam questionáveis, tá ligado?
Pra dar prosseguimento aqui e terminar o programa, né, que talvez seja o maior programa até agora, eu queria fazer um bolão com vocês dessas principais categorias, né, desses últimos quadros. Quem que vocês querem que ganhe em cada categoria? Eu vou falar e cada um fala o seu. Vamos começar então pelo melhor atriz principal.
Glenn Close.
Melhor atriz vai ser a Coleman.
É, eu também vou com o Rui aí, voto com o relator, Glenn Close.
Eu vou de... Lady Gaga. Lady Gaga aí não viu o filme, não acho que vai ganhar.
Mas gostaria.
Mas vai que, né? E aí eu acerto.
Lady Gaga, bota Lady Gaga aí, vai.
O filho da puta não viu nenhum filme.
Mas a Lady Gaga no trailer tá mandando muito.
Então, o meu voto vai pra Coleman, porque eu não vi o filme da Glenn Close. E agora, então, vamos ver o melhor ator principal.
É, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de Mr. Robot. Eu gostaria muito de ver o Rami Malek ganhar, mas eu vou ficar com o Bradley Cooper dessa vez.
Quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de Mr. Robot, então eu gostaria que muito o Rami Malek ganhasse. Mas dessa vez eu vou com Aragorn. Viggo Mortensen.
Quem me conhece sabe que eu nunca vi Mr. Robot na minha vida. Eu queria muito que o Rami Malek ganhasse, mas eu acho que quem vai ganhar é o Cristiano Baleia.
Quem me conhece sabe que eu sou um robô e eu não tenho opinião formada. Então eu vou votar no Willem Dafoe, porque todo mundo votou em quem eu ia votar.
Quem me conhece sabe que eu gosto de bater na minha mãe, na minha irmã, vou votar no Christian Bale.
Christian Bale.
Quem vocês acham aí que vai ser o melhor ator coadjuvante, hein, pessoal?
Adam Driver, hein? Infiltrado na Clã.
Vocês sabem que eu gosto muito de Kylo Ren, né? Mas eu vou ter que votar em Mahershala Ali.
Vocês sabem que eu gosto muito de atores retardados, mas eu acho que vai ser o Mahershala mesmo.
Pô, tu não queria votar no Bush, caralho?
Eu gosto muito de atores retardados como o Sam Rockwell. Mas eu acho que vai ser o Mahershala mesmo.
Tá votando errado, cara.
Então tá bom, caralho. Você quer que eu fale que é o que eu ganho? Eu ganho.
Pô, você tá preocupado em ganhar em vez de dar sua opinião?
Tá bom, São Rocco.
Perdeu, vai perder com certeza. Burrão. É, ator coadjuvante, cara. Queria muito que o Adam Driver ganhasse.
Eu vou de... Vou do Mahershala Ali.
Eu voto no maluquinho que eu não consigo pronunciar o nome aí. Porque ele é muito bom.
Melhor atriz coadjuvante.
É Emma Stone, com certeza.
Pô, é Rachel Weisz.
É, cara, eu só pra discordar do Rui, vou botar nossa querida Rachel.
Eu vou de Rachel Weisz também, porque eu ouvi o nome dela aí essa semana e gostaria que ela ganhasse.
Então, eu vou na Rachel Weisz também, porque eu gosto daquele filme que ela fez com o Hugh Jackman lá, não sei se é Árvore da Vida o nome, é uma parada assim.
É, eu acho que também a Rachel Weisz leva. Agora então vamos para melhor diretor.
Cuarón.
Eu acho que o Cuarón não vai ganhar, não, gente. Vai ser Spike Lee.
Eu vou de Spike Lee também, que eu quero que...
Eu acho que o Cuarón vai ganhar, mas eu quero que ganhe o Spike Lee.
Eu vou de Spike Lee. Melhor filme, categoria mais importante da noite.
Quem vai ganhar a categoria mais importante da noite é Green Book.
Eu acho que quem vai ganhar na categoria melhor filme esse ano vai ser o panfleto do Renato 5, Green Book.
É, pra mim vai ser Green Juice mesmo.
Cara, eu vou... Eu tô aqui em dúvida. Eu vou no Roma. Vai que surpreende aí. Mais uma surpresa.
Ah, eu quero que leve Infiltrado na Campa.
Então eu vou de Green Book. É isso, gente.
Parabéns pra você que ouviu esse podcast de 5 horas e meia e tá aí feliz e animado pro Oscar ainda.
Esse foi o FeipaCast de hoje.
É, valeu, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião, porque com certeza ela é a mais abalizada de todas. Valeu!
Valeu, pessoal. É, primeiramente, Feipa Awards é maior que o Oscar. Segundamente, se inscreve aí, né? Se inscreve aqui, o telefone tá aqui embaixo, ó. Tá na Escola de Atuação Rubens Cotia. Um abraço.
Valeu, galera, e valeu também ao Comando Torrent. Se não fosse ele, não teria assistido metade desse filme.
Valeu, galera, me segue aí nas redes sociais, @RuiCutix, e eu sou o vice-diretor aí da Rubem Escola. Qualquer processo, enviar aí para RuiCutix, por favor.
Eu queria agradecer aí pelo convite para participar desse podcast tirado. Só queria pedir desculpa aí por não saber quase nada dos filmes, porque eu não vi nenhum filme, só vi Infiltrado na Clã, mas me chame mais aí pra fazer jogos, que eu vou saber falar pra caralho.
Fiquem agora com a frase do dia por Diego Abel. Muito obrigado.
Vida é como um filme, tem início, meio e fim. Porém, não pule as etapas, aproveite cada uma delas da sua maneira.